Boa tarde a todos. Hoje é também um dia muito especial para todos nós, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós temos a apresentação do nosso treinador, do nosso comandante para o próximo ano, o Roger Machado. Falar um pouquinho para vocês que o Roger, nós estamos acompanhando já há algum tempo. Há um período atrás, nós chegamos a pensar na contratação do Roger, mas ele estava já comprometido com outro clube, então não foi possível. Nós analisamos o mercado nessa oportunidade e novamente tivemos o nome do Roger como destaque, como a pessoa que, como profissional, mais se identifica com o que a gente está procurando, com o que o Palmeiras precisa para o próximo período. O Roger tem características que convergem com tudo que nós estamos planejando, com tudo que nós estamos plantando no clube. O Roger trabalha integrado com as categorias de base, que é o que nós queremos, um Palmeiras que desde a categoria de base até o profissional trabalhe de maneira semelhante. Isso nós conseguimos com as características do Roger. É um profissional que trabalha toda a parte técnica e científica que nós temos hoje no Palmeiras, no Centro de Excelência. Então nós vamos poder explorar tudo que nós preparamos e é um profissional que desenha taticamente o time de maneira organizada. Então ele reúne todas as condições que nós precisamos para o momento para atuar no próximo período. O Roger, nós estamos contratando praticamente 50 dias antes do início da competição, que é o Paulista do ano que vem. Período em que nós estamos fazendo o plano de trabalho e nós temos certeza que é fundamental a participação do treinador neste momento. Então, é por isso também que nós nos antecipamos e fizemos a contratação. Então, antes de deixar o Roger com os senhores à disposição para as perguntas, eu, em nome de toda a torcida do Palmeiras, eu desejo ao Roger muita sorte, que seja muito bem-vindo, sucesso, que você consiga aqui conosco, Roger, todos os títulos, todas as vitórias, tudo que você almeja na sua carreira e que nós também estamos em busca disso. Então, muito boa sorte, esteja em casa e, se Deus quiser, teremos muito sucesso juntos.
Dá um golinho d'água aí, Roger, tá calor em São Paulo, fica à vontade. Pelo jeito, você vai falar muito aqui, que todo mundo quer bater papo com você.
Não tem problema,
aqui.
Já atrasei um pouquinho vocês, então tenho...
Estava na sobremesa?
Mais.
Primeiro, bem-vindo, meu amigo.
Obrigado.
Que você tenha sorte, sucesso, que corra tudo bem, que essa caminhada de técnico não é fácil. Acho que como jogador você tinha mais tranquilidade. De qualquer maneira, é que a torcida do Palmeiras quer saber. Quando é que esse time vai estar do jeito que você quer para jogar? Você pediu mais jogadores, o Palmeiras tem um elenco grande, tem 30 aí, estão chegando mais 19, mais dois contrataram, três ou quatro, vem mais gente. O que você pensa do Palmeiras? O que vai ser o Palmeiras do Roger Machado? Sorte aí, meu amigo.
Obrigado. O Palmeiras sempre vai brigar por títulos. E a construção de uma equipe vitoriosa passa... e é a parte muito importante você ter jogadores com qualidade. Hoje a gente tem 90% do nosso elenco formado. As prospecções que haverão e que poderão vir para o próximo ano certamente serão do nível e da qualidade daqueles que estão aqui, para que a gente consiga cumprir a maratona de competições importantes que a gente tem no ano que vem. O objetivo sempre é levar o nome do Palmeiras o mais alto possível. E conquistar títulos, né, da altura do clube. A gente começa o planejamento cedo, né, definindo a pré-temporada, né, o nosso grupo de trabalho, o elenco, aqueles jogadores que vêm que volta de empréstimo, avaliando a permanência ou não desses atletas, né, para que em janeiro a gente consiga iniciar essa preparação e que já no primeiro jogo a gente consiga também mostrar porquê, né, da contratação desses grandes jogadores, né, e da escolha do meu nome, né, como treinador do Palmeiras para 2018. Obrigado.
Roger, boa sorte para você.
Obrigado.
Ô Roger, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, que você conte uma história, porque a gente que acompanha o Palmeiras há algum tempo, a gente sabe que você era um objetivo do Palmeiras, não só como treinador, você recebeu a camisa 6 aí.
Fiquei muito feliz.
E tem essa história, o Palmeiras tentou a sua contratação duas, três vezes como jogador, queria que você contasse isso. E segundo, que aí você vira treinador, você sabe que vida de treinador não é fácil. E a gente sabe que aqui no Palmeiras há uma pressão muito grande para que o treinador dê certo. Como é que você vai lidar com essa ansiedade do torcedor, por favor?
Verdade, agora eu tava comentando com o pessoal no bastidor ali antes de vir para cá, que a primeira manifestação de interesse que o Palmeiras teve em me contratar como jogador, ainda como jogador, jogamos Palmeiras e Grêmio no Estádio Olímpico, e Roberto Carlos havia sido transferido, estava se transferindo para o Real Madrid. Né? No intervalo do jogo, ele disse: Roger, eu estou indo para o Real Madrid e eu te indiquei como meu substituto no clube. Né? Eu lembro que eu fiquei orgulhoso no momento, né? E feliz, né? Naquele jogador que naquele momento estava despontando como jogador da seleção brasileira. E do clube como Palmeiras desejar meu jogo. Mais tarde, já como jogador veterano, experiente, voltando de uma tentativa de jogar nos Estados Unidos, já com meus problemas, todos os problemas recorrentes, né, que a profissão brinda a gente, né? O Palmeiras fez um contato comigo novamente, acho que era o Vanderlei, o treinador, e me fez o convite de novo. O Toninho Cecílio era o diretor de futebol à época. E naquele momento eu já tinha decidido encerrar a carreira, né, pelos motivos das lesões. E eu relatei ao Toninho, seria um prazer imenso jogar no Palmeiras, né, mas hoje eu não sei se eu vou poder ajudar vocês. Eu estou encerrando a minha carreira em função das lesões, em função das hérnias e tal. E ele tentou ainda mudar de ideia, deixa eu mandar os médicos do Palmeiras te examinar, né? Talvez tenha uma recuperação rápida. Eu não sei, Toninho, até agora eu mantive uma conduta ética na minha carreira e eu não sei quando eu vou estar bom para jogar. Eu sei que o Palmeiras precisa, né, do jogador imediatamente para atuar. Essa foi a última das tentativas. Houve outras ainda no meio desse caminho. Mas com relação à pressão, a pressão ela é inerente do tamanho do clube e da paixão da sua torcida. Vocês são pressionados, o centroavante que perde gol é pressionado, goleiro que toma um frango é pressionado. O meu torcedor é pressionado pelas outras torcidas, né, também quando não conquista. Com 25 anos de futebol, né, deus 16 nele, meu, dos 15 anos de idade, atuando no meio, né, gradativamente andando, vai se tornando um pouco mais cascudo, né, com relação a isso. Não tenha dúvida que é um desafio enorme, né, eu tenho a consciência plena disso, né, mas estou preparado, motivado, né, isso é o mais importante para mim.
Roger, aqui, do lado do Edu mesmo, tudo bem?
Boa tarde.
Gostaria que você comentasse, já o presidente falando que o trabalho já está sendo feito, observação de reforços, planejamento para o próximo ano. Queria que você falasse um pouquinho dos reforços que já foram anunciados, o Diogo Barbosa, lateral, também o Emerson, zagueiro. E também te questionar, aproveitando, Lucas Lima em breve deve ser anunciado pelo Palmeiras. O Palmeiras está trazendo o melhor meia do Brasil para o elenco?
Olha, todos, pela expectativa, né, natural, né, gerada pelos últimos anos do clube, é natural que o clube sempre procure as melhores alternativas do mercado. A contratação do Diogo, nesse sentido, tem sido um dos melhores laterais do Brasil nos últimos anos. As outras especulações em torno, né, dos outros nomes, né, do Emerson, né, do Lucas, que é um jogador diferente. Nos últimos anos, seus números mostram isso. Eles vêm com o intuito de aumentar a qualidade do nosso elenco, né? Por consequência, tendo um grupo com qualidade, aumenta a qualidade do treino, aumenta a competitividade, e isso naturalmente é transferido para dentro do campo. É, tudo para que a gente consiga manter um time forte. É um time forte para conseguir disputar todas as competições com o desejo, com o empenho de vencer. É, isso é importante.
Roger, aqui. Oi. Boa sorte.
Obrigado.
Conversando um pouco com o pessoal, dos colegas de imprensa gaúcha, né, sobre você, conhecendo um pouco como é você no dia a dia. E o mais legal... Falaram bem. E o mais legal que eu consegui colher ali com o pessoal, é que muito se fala do Grêmio hoje, finalista da Libertadores, se fala de um legado do seu trabalho lá dentro, que, querendo ou não, você mudou um pouco a mentalidade da forma de jogar do time, e que isso vai ser um legado para o Grêmio pelos próximos 10 anos, independentemente de quem passe por lá, no momento que um time vinha de muita fragilidade, saída do Felipão e etc. Você pega o Palmeiras mais ou menos com o mesmo sentido, assim, uma equipe que esse ano passou por alguns momentos de fragilidade também, né, em momentos decisivos, mas com uma estrutura muito sólida. Um diretor de futebol, um presidente forte, o Zé Roberto agora também ali como um assessor. Para você, particularmente, o desafio de seguir sendo esse técnico que as pessoas apostam tanto como um legado de um jogo bonito ou de um jogo melhor do que está sendo praticado no Brasil, te incomoda, te pressiona ou você até comemora ser esse técnico que é avaliado dessa forma?
Então, a gente sempre, como treinador, tu sempre busca o resultado, né? Mas, para mim, tão importante quanto o resultado é como você alcança isso. Você fazer um time que tenha competitividade para jogar sem perder a beleza do jogo. Acho que eu penso que a gente também tem que ficar preocupado com a estética do jogo, porque o torcedor merece também você ter um time competitivo, mas que saiba jogar bom futebol. Muitas vezes, a crítica ao tipo de jogo que eu gosto se dá muito em tentar fazer um futebol moderno. Eu discordo dela porque, para mim, o que eu desejo é voltar para trás. Né? Se a gente pegar o time da academia do Palmeiras, se pegar o Ademir da Guia, os grandes craques do passado, nós tínhamos um tipo de jogo bonito e competitivo também. No Brasil dificilmente você consegue iniciar um trabalho do zero. Você sempre pega um legado de outro treinador. Se não no modelo de jogo, você pega nas experiências que ele fez com outros jogadores, né, e você tem um trabalho, né, já facilitado. Você pega muitas vezes, né, como eu peguei no Grêmio do Filipão, algumas experiências com alguns meninos e que me deu o suporte para revelar e colocar para jogar outros meninos também. Então, não me incomoda, né? Eu fico lisonjeado por isso, né? Porque eu entendo que o trabalho é a continuidade de um profissional para o outro, né? E quem ganha é o futebol brasileiro, né? Se jogar bonito e ser competitivo, sempre foi a origem do nosso jogo brasileiro, a origem do nosso jogo, né? Da nossa arte, do nosso estilo de jogar. Né, o que em alguns momentos, né, a gente perdeu um pouco um contato com isso. E o que eu desejo sempre nos meus trabalhos é tentar resgatar tudo isso.
Roger, boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo,
bem.
Sucesso para você.
Obrigado.
Eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões em relação ao jogo contra o Botafogo. Você estava lá acompanhando.
Estava.
A gente viu que você e o seu auxiliar também acabaram fazendo várias anotações
algumas.
Ali. Queria saber a sua primeira impressão e como é que foi o bate-papo com o Alberto Valentim. Ele revelou na entrevista depois do jogo que vocês já tiveram um contato bacana.
Não, a primeira impressão foi muito boa, foi excelente. A do jogo, né, em si, primeiramente, né, com a vitória e consolidando a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. E jogando bem, atuando bem. Né? E já deu para ver muita coisa que o Alberto conseguiu inserir, né? E muito próxima do que eu acredito também. A minha relação com o Alberto não é de agora. Né? Eu já não jogamos muito contra, porque o Alberto saiu muito cedo do país, né, para jogar fora. Mas agora, como auxiliar e treinador, a gente tem um contato relativo, sempre trocamos experiências, né, para ajuda mútua. O Alberto está fazendo esse momento de transição comigo, está sendo muito útil, né? Já relatei para ele o desejo, né, da permanência dele conosco aqui, que seria importante para a gente, mas é uma decisão bastante pessoal, né, do Alberto. Agora, gostaria de contar com ele, assim como a vinda do Zé Roberto, é uma experiência e uma capacidade que vai ser extremamente bem utilizada dentro do Palmeiras.
Roger, tudo bem? Boa sorte para você.
Obrigado.
Agora, eu te contar o seguinte, o ano passado o Palmeiras também apostou num técnico da nova geração, o Eduardo Batista, e acabou não dando muito certo, ele ficou pouco tempo aqui. Você chega com o apoio da torcida um pouco dividido, parte da torcida meio desconfiada justamente por causa dessa experiência do ano passado. O que, que você pretende fazer de diferente para não repetir, por exemplo, a trajetória do Eduardo Batista aqui?
Primeiro, eu acho que os insucessos, eles não estão ligados, né, pela única, exclusivamente pela pouca experiência, ou pela muita experiência, ou pelo jogador ser estudioso, ou por ele ser disciplinador, ou da nova geração, ou da velha geração, né? A gente há que contextualizar, né, todas as questões para ter uma avaliação mais definitiva. Agora, nós somos profissionais jovens, né, porém diferentes, né, com princípios muito parecidos, mas cada um com a sua forma de trabalhar. Né, o que eu irei fazer é o que eu sempre procuro fazer nos times que trabalhei, é ter uma equipe equilibrada. Ontem no jogo, no hino do Palmeiras, para mim tem um lema de uma equipe equilibrada, que é uma defesa que ninguém passe, uma linha atacante de raça. Eu acho que para mim isso já traduz muito, né, do que um time, né, deseja ser dentro de campo, né, e tu respeitando também a história do clube, né, é muito importante nesse sentido, né. Então, como eu disse, não é um aspecto apenas. O mais importante é a gente ter a possibilidade de poder fazer isso desde o início, né, com o entendimento de todos. Agora, com relação à aceitação, né, do torcedor, à divisão do torcedor, eu entendo a preocupação do torcedor. Ela deseja que o seu time vença. Isso não me preocupa, né, de forma alguma. Eu quero poder convencer e trazer aqueles que em algum momento tenham a resistência para o nosso lado, né, e poder vencer.
Rogério, boa tarde. Este ano, com o comando do Cuca, dois jogadores queridos pela torcida do Palmeiras, Felipe Melo e o Borja, tiveram problemas. Um foi afastado e o outro passou praticamente, quando o Cuca dirigiu o time, o campeonato na reserva. Com o seu comando agora em 2018... você garante para a torcida do Palmeiras que eles permanecem no time e eles serão seus titulares em campo?
Olha, afirmar que eles serão meus titulares, se eu afirmar hoje, eu perco os outros 28 do meu elenco. Eu preciso ter um time competitivo, e para que eu leve os melhores 11 jogadores para dentro de campo, eu tenho que dizer que os 30 jogadores, os 32 jogadores que eu tenho, que todos têm qualidade para jogar, estão aptos para jogar. Né? E que aqueles que estiverem em melhor forma, no melhor momento, vão estar dentro de campo. Agora, os problemas que aconteceram no passado, eles ficaram no passado. Um comando novo, um comando diferente, e não dá para se relacionar uma coisa com a outra. E se eventualmente teve algum problema, ficou para trás. 2018 vai começar, né, do zero, com um novo comandante, né, e eu tenho certeza que esses jogadores, né, todos estarão muito engajados, né, em fazer o Palmeiras vencer.
Roger, boa tarde, boa sorte.
Boa tarde, obrigado.
Bom, você chega com um elenco de grandes nomes, tem nomes chegando, nomes que ficarão. Queria saber se tem algum nome que você gostaria de trazer, que possa ser revelado, e também se dentro dos que ficam e que já estão confirmados a chegar, algum jogador especial que já estava na sua lista para trabalhar no Palmeiras.
Então, a gente tem conversado com relação ao planejamento, né, justamente a intenção de vir antes e definir algumas questões é para adiantar a temporada de 18. Né, as definições de elenco a gente reservadamente estamos ajustando. Agora, né, o que eu posso dizer, por exemplo, da contratação do meu lateral esquerdo, é que em outros momentos eu também já desejei ele ter ele no meu time, né, e agora vou ter do lado. né, o Diego Barbosa conosco, né, eu tenho certeza que vai ser um grande acréscimo de qualidade para o nosso grupo. E porventura aqueles outros, né, que em alguns momentos estão sendo especulados, né, ventilados, ou que a gente tenha, né, conversado a respeito, né, se de fato acontecerem, que cheguem com a cabeça boa, né, e pronto para uma disputa interna muito grande pela titularidade.
Roger, boa tarde, sucesso no Palmeiras. Você está trazendo com você o James Freitas, e caso ele venha ou fique o Alberto, como que você vai pensa em dividir o trabalho dos auxiliares aí no dia a dia? E falar um pouquinho também dessa sua integração com a base, esse modelo que você foi pioneiro no Grêmio, como que você vai buscar implantar aqui no Palmeiras?
Comigo chegam um Roberto Ribas, né, e o James Freitas. E eu gosto muito de valorizar os profissionais da casa. Eles têm a história do clube, a capacidade muito alta, né, e conhecem a estrutura como ninguém. Né, serão muito, muito úteis, né, dentro do nosso trabalho, e na verdade, né, somos nós que nos unimos a ele dentro desse processo. A divisão do trabalho e a integração do trabalho com a base, para mim, ela é fundamental. É um clube como o Palmeiras, que esse ano está disputando quase todas as finais de categoria, mostra que com um trabalho bem administrado, bem fundamentado, né, as coisas tendem a acontecer no médio prazo, né, e vem acontecendo. E ter esse intercâmbio entre o profissional, ainda mais nessa estrutura que a gente tem hoje, né, ela permite que eu possa ter agora, pela manhã, como eu estava vendo, parte do treino do Sub-20, né, que vai jogar na quinta-feira, né, eu posso treinar do lado, acompanhar o movimento, o desenvolvimento desses jogadores, né, para que essa, como clube formador, né, não tenha como objetivo, né, de repasse ou de venda, né, para somente para fora, né, que esses jogadores possam fazer história no clube. Porque o jogador da casa, formado dentro do clube, tem uma identificação também muito grande. Né, e isso a gente leva em consideração. E a integração, ela é muito grande. Né, eu tenho por costume ter um intercâmbio, né, e conversar muito, né, com os treinadores de base, para que a gente tenha uma linha de pensamento, eu entenda como é que o clube funciona, né, e possa, de uma certa forma, ajudar nesse processo também, de cima para baixo. Tá, tem trabalho para todo mundo. Como eu trabalho de uma forma bastante integral, com atividades simultâneas, há trabalho importante para todo mundo fazer dentro de campo e ajudar no processo de treino.
Roger, tudo bem? Você citou há pouco um trecho do Hino do Palmeiras, né? Tem um canto da torcida do Palmeiras que fala sobre a Libertadores e sua obsessão, até um canto de outras torcidas sul-americanas. Nos dois últimos anos, o Palmeiras acabou sofrendo, teve campanhas não muito boas na Libertadores. Nos bastidores aqui do clube até se fala que talvez isso tenha um pouco prejudicado essa questão de priorizar a Libertadores e deixar o Campeonato Brasileiro de lado em alguns momentos. O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, relativamente perto do Corinthians, em alguns momentos poupou jogadores, poupou seus titulares. O que se pensa a respeito disso para 2018, por favor?
Então, a obsessão do Palmeiras é pelo Palmeiras, né? E todas aquelas competições que o clube vem a disputar e tem o dever de brigar pelos títulos. Todo clube grande deseja ganhar a Libertadores. No futebol brasileiro, né, no calendário que a gente tem, as competições elas acabam entrando uma dentro das outras com relação ao, né, ao aperto das datas. Mas é possível a gente, com o elenco que nós temos, né, com qualidade e, né, com o número adequado para conseguir correr um ano inteiro, a gente brigar por todas as competições. Não dá pra, a gente não pode abrir mão de uma competição em detrimento da outra. O fato de você, em algum momento, ter que tirar um jogador de uma partida não significa que você está abrindo mão da competição. O Campeonato Paulista é a primeira competição do ano, né, que você pode comemorar um título e levantar uma taça. Então ela é muito importante, né, até para o seguimento, para a confiança do trabalho que está sendo desenvolvido. Os objetivos do ano que vem são conquistar os títulos importantes que o Palmeiras esse ano não conquistou, né? E que a sua grandeza obriga-nos a batalhar sempre.
Roger, boa tarde. Bem-vindo a São Paulo, ao Palmeiras. Você falou muito do Diogo Barbosa já na entrevista, né? Que talvez foi o segundo reforço assegurado pelo Palmeiras da temporada. E a lateral esquerda foi, que é uma posição que você conhece também, foi um problema nesse ano. O Egídio...
Joguei, né? Eu conheci também, mas tu que tá dizendo.
Foi um problema evidente na temporada, que o Egídio talvez tenha sido o jogador mais perseguido pelos torcedores nessa temporada em relação a críticas, questionamentos. O Egídio tem um contrato que se encerra agora no final do ano. Você conta com o Egídio pro ano que vem?
O Egídio foi bastante importante para o clube esse ano, né, nas competições, né? A instabilidade dentro do campo coletiva às vezes atinge um jogador mais do que o outro, né? Um pouco é mais cobrado, um acaba sendo um pouco mais visado. Essas definições de elenco, né, nós estamos delineando, né, como eu disse, as reuniões já começaram e a gente vai definir até o final da semana, né, a semana seguinte, essa apresentação, né, como é que nós estaremos no ano que vem. Né? O que eu posso dizer é que o nosso grupo hoje está com 90%. Vai se apresentar com 90% do grupo que termina esse ano. E alguns jogadores importantes retornam, né, de empréstimo. A gente reavalia também, né, para que a gente siga um ano de 2018 com muita perspectiva.
Roger, boa tarde. Eu queria saber se você foi comunicado que invariavelmente nesse final de ano vai perder algum atleta do grupo nessa janela e a respeito da renovação do Fernando Praz. Se você foi consultado também ou emitiu alguma opinião a respeito.
Como eu disse, a gente está em andamento nas reuniões diárias, né, com relação à formatação do nosso grupo. A janela ela pode surgir de um momento para outro. Né? Você define, faz uma reunião hoje e amanhã surge um fato novo. Até esse momento, nada relacionado a isso. Com relação ao Fernando, eu conheço muito bem o Fernando, joguei com o Fernando no Grêmio, e o Fernando está na história do clube, foi um jogador e é um jogador importante. Sei que está tratando, né, da sua renovação. Aspectos esses que a gente define nas reuniões internas. O Fernando é importante para o clube. Agora, na permanência dele, não depende só do clube, evidentemente. Depende do acerto. Tenho certeza que a vontade do Fernando é de permanecer. Eu tendo os jogadores em alto nível, né, comigo, dentro do Palmeiras, dentro do elenco, jogadores que, além do seu jogo, né, tenham o comprometimento, né, com os motivos de vitória, as chances de vitória aumentam sobremaneira.
O Roger, nesse período que você não estava dirigindo nenhum clube, né? Sempre que surgia a possibilidade de você treinar algum clube no futebol brasileiro, a gente ia apurar e as pessoas que trabalham ou te conhecem falavam assim, nem vai conversar porque o Roger não vai aceitar nada agora. Ele só vai pensar lá para o final do ano. Entre o seu último clube, o Atlético, e agora a sua chegada ao Palmeiras, o que você reavaliou do seu trabalho? O que você pensou de evolução, né? A gente sempre no final de cada ano, a gente fica conversando com os técnicos para saber o que eles pensam para o próximo ano, particularmente sobre o seu trabalho. Qual que é a sua autocrítica, a sua autoavaliação do que você agora pode implementar como técnico do Palmeiras?
Então, é importante que eu diga que a decisão de tentar, né, objetivar, né, iniciar um trabalho ou fazer um trabalho por ano é uma decisão de plano de carreira. Entender que eu preciso, depois de um trabalho feito, né, reavaliar, colocar na balança, continuar estudando, né, continuar evoluindo, porque eu me sinto preparado, mas pronto, a gente vai constantemente evoluindo, adquirindo conhecimento, para que no próximo ano você consiga iniciar uma temporada muito bem. O que eu defini do meu último compromisso, né, foi que foi uma temporada de 7 meses muito boa, né, com o título mineiro, e a minha saída antes de um segundo jogo, né, da Libertadores, né, antes de um segundo jogo do campeonato da Copa do Brasil, né, e entre a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo nenhum problema dentro da decisão de permanecer parado, né, poder ouvir os clubes e as perspectivas para os próximos anos. Né. Por isso é minha decisão de permanecer, né, até de certo modo em silêncio, né, podendo absorver novos conhecimentos, trocar informações com outros treinadores, né, para voltar melhor, né, como eu disse, não pronto, mas melhor preparado.
Roger, boa tarde. O presidente disse agora, na sua apresentação aqui, que há uma convergência de como o Palmeiras e você, no caso, pensam o futebol, né? É, eu queria entender melhor como que vai ser esse Palmeiras no ano que vem dentro de campo, em termos de estilo de jogo, etc. O que, que é isso? Quais são essas ideias que estão convergindo aí para você vir para cá?
Então, para mim, tudo está muito ligado à história do clube. Né? Como eu falei anteriormente, numa das minhas primeiras respostas, né? A academia de futebol que o Palmeiras é chamado, é porque sempre teve um futebol competitivo e também teve um futebol esteticamente bonito, né, com grandes jogadores, né, e que venceu muito também. Né, e a forma como eu gosto de ver o meu time atuar, né, remete bastante a isso. Né, no futebol brasileiro hoje, talvez a gente seja o futebol mundial que mais alce bolas para a área. E isso, historicamente, tem uma explicação um pouco cultural. A gente, em algum momento, deixou de ter os jogadores de vitória pessoal pelo lado, né? Aqueles jogadores que passavam pelo adversário com a bola, né? E produziam jogadas de linha de fundo, mas de muito mais próxima da área, né? Que te permitia um passe, não um cruzamento de 30 metros de linha de fundo. A gente, historicamente, depois dos centroavantes, que nem sempre foram muito altos, mas tinham presença da área, depois deles, os números 10 sempre foram historicamente aqueles que faziam mais gol. Né? A gente sempre teve, né, um primeiro volante muito bom marcador, mas tinha bom passe, né, e um segundo homem de meio campo que entrava para dentro do campo adversário para articular o jogo, para permitir que o camisa 10 entrasse para dentro da área. Né? Laterais que apoiavam, mas tinham também o compromisso da linha defensiva, e zagueiros que não só tinham a virtude física, né, que tinham a virtude técnica também, né? Então, quando eu respondo que eu desejo, né, com metodologias, né, e modernas e mais atuais, fazer o que a gente sempre fez e caracterizou o nosso jogo, é isso que eu estou dizendo que eu gosto de fazer. E isso demanda bastante treino, bastante energia, né, o entendimento dos atletas, mas, acima de tudo, né, a vontade de fazer o nosso jogo, né, a raiz do nosso jogo, né, que sempre foi de muita técnica e muita habilidade. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Desculpa atraso novamente, senhores, senhoritas. A última vez que eu falei com ele, acho que tem uns 20 dias, 25 dias, talvez.